8:13, pode olhar aí, 8:13, nós estamos com a entrevistada do dia. Hoje nós recebemos Cláudia Cury, que é mentora de vida e negócios e especialista em inteligência emocional. Bom dia, Cláudia.
Abençoado dia para todos vocês, é uma alegria sempre estar aqui na rádio com vocês, né? Vocês três são já queridíssimos da minha família, obrigado, da minha casa.
Você também já é de casa, né? Reparou, né? Tá sempre aqui na São Carlos.
Sempre quando vocês precisarem, eu sempre dou uma ajustada na agenda e venho, porque
legal,
quando chama, é uma oportunidade da gente poder tocar o coração das pessoas, e o que eu gosto muito de fazer sempre é tocar o coração das pessoas, né? Através do que a gente estuda, do que a gente faz, do que Deus também inspira, e todo chamado ele é importante, nada é por acaso, mesmo que seja assim, olha, o entrevistado nosso não tá aqui, não veio, Claudinha, vem, a gente dá uma ajustada. Eu estando aqui em São Carlos, é claro que eu venho para ajudar sempre, porque tudo é oportunidade. Quando a gente encara a vida dessa forma, fica muito mais tranquilo.
Cláudia, final de ano chegando, né? Nós vamos ter aí o Natal daqui 3 dias, né? E muitas mensagens, né? Feliz Natal, que Deus te abençoe, que a família, blá, 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 blá. Qual que é a dica que você dá para as empresas, para os empresários e também para as pessoas, nesse Natal, para mandar uma mensagem para alguém querido, né? Sim. E tem muita gente também, né, Ivan, que às vezes não conversa com a pessoa faz
o ano
um
inteiro,
tempão, né?
É.
E aí nessas oportunidades acaba
mandando,
sentindo, né, no coração que tem que mandar uma mensagem. Como que é tudo isso, Cláudia? Você que trabalha muito essa temática.
Você falou coisas importantes, eu vou assim fazer um apanhado rápido aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, Natal é a festa do nascimento de Cristo. Eu acho que todos têm que ter essa consciência de que o Natal, ele é focado em uma espiritualidade. O Natal não é focado em um momento social. O Natal é a união espiritual de uma família. Seja sua família menor, seja sua família ampliada, seja sua família na própria religião ou igreja que você participa. O Natal, o sentido do Natal é o nascimento de Cristo. E não só o nascimento de Cristo de uma maneira biológica, fisiológica, conceitual, comemorativa. É o nascimento de Cristo no coração das pessoas. Ou eu diria melhor para vocês aqui, é o renascimento de Cristo no coração das pessoas. Porque muitas pessoas, infelizmente, por conta da correria do dia a dia, de um ano agitado, dos seus problemas, dos seus desafios, acabam se afastando da espiritualidade. Isso é um equívoco e uma questão muito séria a ser repensada. Então, o que eu convido a primeiro momento? O que é o Natal para mim? É reunião de família? É o nascimento de Cristo de verdade no meu coração? É a união entre as pessoas? Qual é o sentido que eu quero dar ao Natal? Porque o sentido das coisas, ainda bem, né? O sentido a gente é que dá.
Uhum.
Né? E aí você fala para mim com relação às pessoas que a gente não vê tanto durante o ano todo e chega nessa fase. Por quê? Porque o Natal sensibiliza as pessoas. Cristo sensibiliza as pessoas. O nascimento de Jesus é algo importante porque ele sensibiliza a questão da vida da pessoa. E eu pergunto para quem está ouvindo a gente agora, para nós aqui refletirmos, o que é que eu estou fazendo da minha vida comigo mesma? E com relação às pessoas que ficam ao meu lado, com relação às pessoas que estão convivendo no meu pequeno círculo ou num círculo um pouco maior, o que eu estou sendo na minha comunidade? O que eu estou sendo na minha família? Eu estou sendo ponto de união? Porque Cristo veio para unir. Cristo veio para propagar a paz, para propagar a justiça, para propagar o amor. E a pergunta que eu faço, outro dia eu estava voltando de uma crisma, que eu fui madrinha de crisma de uma amiga, e foi fora de São Carlos, e eu estava pensando numa situação da minha própria vida, que eu passei durante o ano, e eu pensei assim, se Jesus estivesse ao meu lado, o que ele faria em tal situação? Melhor, se eu fosse Jesus, o que eu faria? Porque de certa forma nós temos Jesus dentro do coração,
uhum,
e os seus princípios e os seus valores. Então, por que deixar a parte humana dominar o tempo todo? Por que deixar a nossa razão dominar o tempo todo? Por que não buscar solução em algo que está fora um pouquinho da nossa razão, da nossa forma de mensurar e conceituar as coisas e de julgar as coisas e as situações? Então a minha pergunta é, o que Jesus faria no seu lugar? em algumas situações da sua vida que você está aí guardando alguma tristeza ou alguma situação difícil. Porque o passado não nos define. Nós temos que pensar o seguinte, pessoal, o passado é uma forma da gente reavaliar o futuro. Quando a gente estuda neurociência, a gente trabalha muito as áreas neurais, a plasticidade neural, as áreas do cérebro, e aí a gente dá uma checada no passado para que a gente possa linkar com objetivos do futuro, mas objetivos renovados. Mas checar o passado, para que serve? Para eu aprender com o que eu fiz, com o que não foi tão bom. Eu tenho que aprender com aquilo que não foi tão positivo para mim. E eu preciso celebrar as conquistas que eu já tive, porque a gente só olha o copo vazio. Nós não temos a rotina ou a forma de celebrar pequenas conquistas. E isso é importante, desde criança até os adultos. Celebrem as pequenas conquistas, porque não é mais que obrigação você ser um excelente jornalista, um excelente apresentador, um excelente comunicador. Poxa, é uma dádiva ser um excelente profissional. Nem todos são excelentes no que fazem, né? Nós estamos aqui diante de três excelentes comunicadores e profissionais que levam a sério o seu trabalho. Mas, Cláudio, isso ainda é mais que obrigação, todo mundo tem que fazer isso. Será que todo mundo pensa assim? Então vamos celebrar a tua conquista do ano. Então, pequenas celebrações, pequenas coisas que você olha, enchem o teu copo e fazem você olhar aquilo que você já subiu e não o que falta você conquistar. O que falta, a gente vai avaliando aos poucos e programando e planejando.
E por que que as pessoas normalmente somatizam mais o que é negativo? Por exemplo, meu ano foi bom, mas teve isso.
Uhum. Porque nós temos um vício neural, um vício cerebral de nos fixarmos nas coisas negativas da vida. Você vai olhar um quadro, parece que o teu cérebro está treinado para olhar o defeito do quadro e não a beleza do quadro. Você vai conversar com uma pessoa, gente, todos nós, se vocês olharem, assistirem no YouTube, tem um documentário muito legal, fica a dica, chama O Efeito Sombra. Todos nós, tem um livro também, você pode assistir o documentário e ler o livro, O Efeito Sombra. Todos nós somos sombra e luz. Aonde eu vou fixar o meu olhar, na sua luz ou na sua sombra? Porque se vocês olharem para as minhas sombras, vocês não vão nunca mais chamar para conversar. Porque eu tenho as minhas sombras também, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas mazelas, eu tenho os meus desafios. Só que o que acontece? Logicamente, eu sou uma profissional que trabalha na área, eu me treino todos os dias. Há anos eu me treino todos os dias para que a minha luz apareça, se sobressaia. Porém, eu também tenho sombras, eu também tenho desafios, eu também tenho defeitos. Vocês podem chamar do que vocês quiserem, tá tudo bem. Eu nunca escondi nenhuma vulnerabilidade minha.
Uhum. Ô, Cláudia, mas também, como você falou, vai olhar uma pintura, o cérebro é treinado para ver defeitos. O defeito e não a qualidade. Mas eu acho que isso já vem desde criança. Claro, vou dar números simbólicos, eu não sei, não lembro os números exatos, uhum. Mas vamos colocar que de quando você nasce até 7 anos de idade, você ouviu 1 milhão de nãos e 1, 2 ou 3 sim. Uhum. Então a mente acaba sendo treinada pela negatividade.
Pois é.
Já desde criança.
É isso. Exata, faz muito sentido o que você acabou de falar. Nós ouvimos mais nãos do que sim. Nós ouvimos as pessoas mais criticarem umas às outras do que validarem umas às outras. Então, eu até convido vocês a perceberem ao longo das 24 horas do seu dia ou das 12 horas que você está atuando, fora o sono que você tem, quantos elogios vocês recebem por dia? Elogio sincero. Eu não estou falando de bajulação. Eu estou falando de elogio sincero, que qualifica quem você é.
Sim.
Porque as pessoas têm a mania de que para se sobressair, aí vem a origem do bullying, mas para você se sobressair, você tem que diminuir quem está do seu lado. As pessoas não entendem que todos têm o seu valor. Todos têm as suas qualidades, todos têm coisas boas a oferecer para a comunidade. Juntando essas coisas boas todas, você tem um sentimento muito maior de compartilhar essa energia e essa ação positiva para a vida, essa visão positiva da própria vida. Porque, gente, desafios todos nós temos. Momentos de angústias, momentos de perrengues, momentos de que eu tenho que, meu Deus, dar um passo para trás para dar dois para frente. Nós todos temos, cada um na sua proporção.
Claudio, o que o Ronaldo falou, por exemplo, na escola, criança vai tirar 8.
Uhum.
Aí, em vez do papai e a mamãe falar, olha, filho, você vai tirar 10, estuda um pouquinho mais, legal, parabéns pelo 8. Não, você é um burro, você não sei o quê. Briga com a criança, fala não sei o quê. Ou seja, na vez de falar o sim, falou o não pra criança.
Exato. Aí você está falando uma coisa muito legal, daria um, né? Chama os sabotadores. Quando você começa, se você entrar no site companhiadasletras.com.br, gente, estou dando dicas fáceis, gratuitas para quem quiser melhorar a vida, entendeu? Você fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer uma mentoria, eu não sei de inteligência emocional, tá ali, eu ensino tudo de graça no meu canal do YouTube, inclusive.
Ah,
a última aula que eu dei essa semana sobre o Year Compass, que faz uma revisão do ano para depois um planejamento para 26, gratuito, gente, tá lá, para quem, 50 minutos de aula, para quem quiser melhorar a tua vida. Tá lá distribuindo. Então, quando você falou isso, a criança tirou 8 e o pai tem uma reação como essa, o que que vai inserir no inconsciente dela? Eu não sou suficiente.
É, ué.
Eu não agrado meu pai.
Exato.
Aliás, eu só recebo elogio se eu tiro 10. Agora, me diga uma coisa, na vida você sempre vai tirar 10, gente?
Não.
Não.
Claro que
mas
não.
O importante é, filho, vem cá. Puxa, você fez o seu melhor, né, nessa prova.
Vamos
tirou
tentar.
O seu 8, que legal.
Boa.
Parabéns. E vamos pensar o seguinte, o que você acha que você poderia melhorar para a próxima?
É, ué, exato.
Né? Porque não tem nada que seja tão bom que não possa ficar ainda melhor.
Claro.
Vamos buscar o melhor ainda, você, mas já está ótimo, vamos lá. É essa a questão. E aí você não limita essa questão da criança poder dizer, puxa, eu posso mais, mas meu pai me ama mesmo assim. Porque aí está linkado o sentimento, a criança não separa o pecado do pecador. A criança vai dizer, meu pai me rejeita, meu pai me humilha, meu pai não, eu não sou suficiente para agradar o meu pai, eu não basto. E aí começa um montão de disfunção para a vida adulta.
É verdade.
Vai transferir tudo isso para a vida adulta.
Cresce uma criança medrosa, né? Insegura, né?
Insegura.
Sim, sim. É verdade.
Então, esses momentinhos que a gente tem de pensar sobre o final do ano, sobre o Natal, o sentido que eu dou para as minhas relações, a vida é muito curta.
Demais.
A vida passa rápido. É, claro que ninguém gosta de ser ofendido, claro que ninguém gosta de ser destratado ou maltratado, mas eu digo para vocês uma coisa, eu já passei por muitas experiências diferentes na minha vida. Não tem nada que não mude, não tem nada que não apareça na sua essência correta. O que eu quero dizer é que se você um dia foi ofendido, que se um dia você foi desprezado, se um dia você foi esquecido, se um dia você se sentiu isolado de alguma forma, de algum processo, tudo isso está na mão de Deus. Deus está olhando tudo e ele observa tudo. O universo é muito sábio e a volta acontece. Mas na hora certa, não é no teu tempo, não.
Sim.
É no seu amanhã ou no seu hoje. E essa confiança, porque a fé é esse passo que eu dou, sem mesmo saber se o chão tá ali pertinho de mim. Mas é falar, eu vou dar esse passo. Eu não sei se eu tenho um chão aqui, mas quem põe o chão é Deus.
Sim.
Então eu vou dar esse passo, né?
Mas, ô Cláudia, me diz uma coisa. O Paulo falou do Natal, eu falo agora do Ano Novo. Né? Muitas pessoas começam promessas e pensam mundos e fundos e durante o ano passa e às vezes não cumpriu tudo aquilo que se imaginou. Porque, claro, às vezes não era vontade de Deus, como
também
você tá falando, né?
Também.
Enfim, o que que você pode falar para os ouvintes da São Carlos FM para um ano novo? Que apesar que todo dia é um ano novo.
Perfeito.
Não é?
Perfeito.
Então, é que a gente tem a tradição de se comemorar.
Sim.
Mas começa um novo
ciclo,
mês.
É
um novo mês. Isso. Começa um novo dia, uma nova semana. Enfim, são novos ciclos que começam. Isso. Claro que a gente comemora o ano novo. O que dizer para os ouvintes da São Carlos FM para essa nova etapa? O que prometer, o que sonhar e o que realmente pode se cumprir?
Você falou uma coisa muito importante. Aliás, tudo aqui é importante, meu Deus, que delícia. Então, assim. O que que eu recomendo para quem está ouvindo a gente, para todos nós aqui? Revisite o ano de 2025, mês a mês. A primeira parte, revisitar mês a mês. Coletar de cada mês 3 ou 4 coisas boas que aconteceram naquele mês. Vai lá no seu celular, que é mais fácil hoje.
É,
vai lá, a memória tá no celular, no Instagram, né? A primeira coisa, pega um papel e uma caneta, porque quando eu pego um papel e uma caneta e eu escrevo, eu tô atuando em áreas neurais que eu não atuo quando eu só penso. Eu tenho que tirar do pensamento, eu tenho que tirar da minha cabeça e colocar, materializar na escrita. Seja no seu computador, iPad, iPod, o que for.
Ai,
o que for. Ou papel de pão, o que você quiser. Mas escreva. Eu ainda sou do papel e caneta, porque motor, vamos dizer assim, coordenação motora, você aciona
tudo, né?
Tudo no cérebro que no computador digitando você não aciona. Então, eu sou do papel e caneta mesmo. Às vezes, na maioria das vezes, em cursos fora daqui, quando a gente ministra, é apostila, é papel e caneta, certo? Porque tem um significado, tem um porquê. Então, revisitar o ano de 2025, porque aí eu faço uma reconexão do passado com o futuro. O cérebro tem a plasticidade de trabalhar nessa forma. Eu preciso revisitar o passado, não parar nele, não parar em coisas que não vão me trazer nenhum resultado no presente. O que eu posso fazer é agora no presente planejar o futuro. Bom, aí eu dou um nome pro meu ano de 2025. Eu me despeço de 2025. Isso é um ritual, tá? Tô ensinando um ritual prático e rápido aqui. A gente se despede de 2025. Que nome eu dou para 2025? O que foi para mim 2025, né? Aí você pode resgatar também coisas que aconteceram em 2025 que não foram tão saudáveis. Olha, eu quero deixar isso para trás. Qual é o exercício aqui? O que não foi saudável que eu quero deixar para trás? É a minha procrastinação? É a minha agressividade? É o meu modo de enxergar, por exemplo, tal pessoa?
A ansiedade,
a depressão? O julgamento? A inveja, todos os sentimentos que me fizeram mal ou fizeram mal para quem tá comigo dentro da minha casa, eu quero deixar para trás. Escreva. O que eu vou deixar para trás de 2025 que não foi bom para mim? Eu preciso escrever, né? O córtex pré-frontal, que é o responsável, que regula as minhas ações, ele precisa ser ativado, né? Então a gente tem o cérebro trino que trabalha nesse sentido. Então eu preciso ativar essas áreas. Escreve, o que eu vou deixar para trás? Eu vou deixar para trás isso, a preguiça. Eu vou deixar para trás a minha agressividade, a minha fala, que não é tão agradável muitas vezes. Eu vou deixar para trás. Aí quando eu faço essa revisita ao passado, mês a mês, vejo o que eu posso celebrar, vejo o que eu quero deixar para trás, aí eu olho para 2026 e falo, eu quero um novo livro, tá começando. Como você disse, todo dia é uma oportunidade, todo dia é um ano novo, todo dia é uma vida nova. Quando eu acordo de manhã, eu abro os meus olhos, gratidão a Deus pela vida, gratidão ao universo por eu estar viva, a quem você quiser, independente da sua religião, agradeça porque você está vivo.
Sim.
Né? Tá andando, trabalhando. Quantas pessoas agora estão internadas num hospital fazendo, sei lá, procedimentos e processos críticos, dolorosos, numa cama de hospital, e você está aqui ouvindo a rádio, você está trabalhando. Ah, Cláudio, mas eu não gosto do meu trabalho, eu vou forçado porque eu tenho que ganhar dinheiro. Meu amor, vamos lá conversar, vamos rever essa questão profissional, vamos entender onde é que você pode atuar, de que maneira você pode mudar esse processo de gostar mais do que você faz. Você quer mudar de trabalho? Vamos trabalhar, mas não, ninguém prospera reclamando.
É, verdade.
Ninguém prospera reclamando. Se eu tô reclamando, murmurando, reclamar é reclamar negativamente várias vezes, só traz energia ruim para você. Então a gratidão é o princípio de tudo. Eu sempre falo, mas não é aquela gratidão tipo, ah, eu falo, obrigada a Deus, tô acordada. É a gratidão com a profundidade de alma, né? E aí quando você vai para planejar 2026, de novo, eu escrevo mês a mês o que eu quero fazer no meu ano de 2026. Gente, quem faz isso tem sucesso. Quem faz isso já coloca na tua mente um planejamento prévio do ano de 2020. Ó, janeiro eu quero fazer isso, fevereiro eu quero fazer isso, março eu quero fazer isso. Você precisa escrever. Não dá pra ficar no piloto automático e cantar a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Essa música é legalzinha, tal, parabéns, ótimo, mas não serve pro meu ritmo de vida. A vida não pode me levar. Sou eu que levo a vida da forma como eu acredito que ela deve ser levada. Que seja bom pra mim e pra quem tá ao meu lado. A gente chama isso de ecologia interna e externa. Então, tudo que eu faço tem que ser bom para mim e para minha família, claro. Para mim e para minha comunidade, para mim e para o meu círculo de amigos. Eu não sou um ser isolado, né? Então, você planejando 2026 dessa forma, você vai ter novidades e vai ter concretização. Agora, o que que move tudo isso? Eu tenho uma frase que eu gosto muito: tem poder quem age. Eu revisitei, eu vi, eu quero deixar para trás isso, agora daqui para frente eu quero isso, meu ano novo vai ser assim, eu vou declarar que o meu ano novo vai ser próspero, vai ser feliz, de amigos verdadeiros, de projetos fortes, de abundância na vida das pessoas. Eu declaro o meu ano, eu declaro, eu profetizo na minha própria vida e na vida das pessoas. O que vai acontecer? O poder da palavra é forte, Deus criou o mundo através da palavra. Então, o que que você tem profetizado sobre o seu ano? Porque a gente vê muitas notícias, bombardeados de notícias ruins. Nossa questão política, econômica, mundial, brasileira, muitas vezes nos bombardeia de coisas negativas. Cláudia, mas então você vai ficar alienado? Não, criatura, eu não estou dizendo de você se alienar de nada. Estou dizendo quanto tempo da tua mente você ocupa com as notícias boas e com as notícias desagradáveis. Isso também vai influenciar e vai impactar no teu ano.
Sim.
Né? Então eu não vou me alienar de nada, apenas eu vou entender. Isso está no meu controle? Mudar isso está no meu controle? Não, então eu vou tocar os meus projetos para frente.
Uhum.
O que está no seu controle que você... Porque a pessoa que quer controlar tudo, que acha que vai mudar o mundo sozinha ou sei lá, vai se desgastar, porque não vai conseguir. Nós temos que agir e atuar onde está no nosso controle.
Sim.
Né? Então assim, eu preciso escrever, eu preciso agir, eu preciso fazer metas plausíveis, metas atingíveis. Né? Eu ensino muito isso nos meus vídeos, no Instagram, a você escrever metas mensuráveis, metas plausíveis, metas atingíveis, porque não adianta a pessoa falar, eu vou emagrecer 20 quilos em um mês. Tá fora de cogitação, né, gente? Então eu vou enriquecer, eu vou não sei o quê, eu vou vender tanto. Então, vamos lá, vamos pôr pé no chão, fazer metas compatíveis com a realidade. Aí sim você consegue agir, porque senão você se frustra e procrastina de novo. É um ciclo da autossabotagem. Isso é um outro assunto interessante. Quando você não se programa, se planeja novamente, quando você não constrói objetivos plausíveis, mensuráveis, você se sabota e fica num ciclo de sabotagem e você não sai do lugar. Porque não fez o correto, né? Então a gente tem que ter uma coisa importante aqui, Ivan e pessoal. O maior convite que eu faço para vocês e para nós: se reconecte com a sua essência, para começar. Se reconecte com você. Aonde você se perdeu? Vamos se achar?
Uhum.
Vamos nos achar quem eu sou. Porque eu não sou o que falam de mim. Eu não sou o que eu vivo 24 horas num momento de trabalho, ou projeto, ou desenvolvimento de alguma coisa. Quem é você? Qual é a sua essência? Quais são os seus princípios e valores que fazem você agir? Que fazem você ser quem você é? É isso que é importante, você se reconectar com você. Respira. As pessoas não estão respirando mais.
É verdade.
A respiração consciente, que eu estou dizendo. Lógico que está todo mundo, né, vivo respirando. Mas a respiração consciente, aquela respiração que você realmente manda o ar aqui para o teu pulmão, para o teu cérebro, que você respira, que você dá uma pausa e volta a respirar de novo. E fala, deixa eu dar uma pausinha aqui. Deixa eu olhar para mim de novo. Mesmo porque a gente passa muito tempo, nós que somos adultos, olhando pelas pessoas que estão na nossa responsabilidade, se eu tenho filho, se eu tenho esposa, marido, se eu tenho mãe para cuidar, às vezes a gente se deixa um pouquinho para o cuidar dos outros. Então, um convite importante também para 2026. Cadê a sua essência? Se acha. Muitas vezes você está escondendo a sua essência. Está se escondendo. E por que que a gente se esconde? Tem que pensar sobre isso, né? Traz aí a sua autenticidade, traz a sua verdade com calma, com brandura, com tranquilidade. Nós não somos o dono da verdade, mas nós temos a nossa verdade. Nós temos o nosso jeito de ver, olhar e pensar a vida.
Uhum.
Que você, de repente, quando você transborda em algum momento, você pode encontrar outras pessoas que pensam como você.
É verdade.
Então é isso, eu sugiro que vocês façam essa revisão, que vocês sentem, que vocês escrevam o que eu quero mês a mês da minha vida em 2026. E o mais importante do que eu saber o que eu quero é saber o que eu não quero mais para mim. Eu tenho que entender o que eu não quero mais para minha vida.
E ponto. Reticências.
E ponto. Eu não vou deixar ninguém mais falar para mim o que eu tenho ou não tenho que fazer. Eu não vou deixar ninguém mais abusar de mim. Eu não vou deixar ninguém mais me maltratar. Eu não vou deixar ninguém. Porque não é o outro. A questão não está no outro, pessoal. A questão está em si. A mudança não está no comportamento do outro. Traga essa autorresponsabilidade para dentro de você e pensa, tudo que eu quero que mude depende só de mim. Só de mim.
É verdade.
Se eu não quero que as coisas ao meu redor aconteçam, o meu comportamento é que precisa mudar. A minha fala é que precisa mudar, o meu jeito de ser é que precisa mudar. Né? Então, se não for assim, você já está pronto para ir para a glória eterna, meu Deus do céu.
Misericórdia.
Então, nós estamos aqui, vamos aprender cada dia mais um pouquinho, não é?
É verdade.
Então, nós somos eternos aprendizes. Agora, a esperança É uma palavra importante, mas é aquela esperança da ação, não é esperar sentado.
Ficar sentado esperando cair do céu.
A esperança traz ação mesmo. Sim. O que eu digo da esperança é você não perder, sabe, o foco nos seus sonhos. Quando foi que Pedro afundou? Quando Jesus falou para Pedro: venha, Pedro, estou aqui. Ele saiu do barco e andou sobre as águas. Quando foi que Pedro afundou?
Quando bateu o medo nele, bateu aquele vento.
Ele tirou isso, Ivan, e ele tirou os olhos de Cristo.
Exato.
E olhou para a água. Aí ele falou: eu estou na água. Caraca! Aí ele caiu. Porque ele tirou os olhos da esperança, ele tirou os olhos da fé, ele tirou os olhos dos sonhos, ele tirou os olhos daquele que fortalecia a caminhada dele sobre as águas, sobre os desafios. Então, se eu tirar os olhos da esperança, se eu tirar os olhos do meu Deus, se eu tirar os olhos da minha fé, eu vou afundar. Então eu preciso ter essa esperança, a esperança ativa de quem sabe o que está fazendo com consciência.
É, se a gente pegar a palavra de Deus, nós temos escrito 365 vezes: não tenha medo.
Uau!
Ou seja, todo dia Jesus fala pra gente: não tenha medo. Só que a gente não escuta.
Então, quem tem ouvidos, ouça. E quem tem coragem, haja.
Exatamente.
Nós temos que agir. Eu brinco muito. Eu vou fazer uma brincadeira com erro de português, óbvio, já vou avisando, mas eu sempre brinco.
Os mimimi.
É. Haja o que haja. Né? Então, haja o que haja, criatura. Não dá para ficar parado. Então, haja o que houver na tua vida, haja.
Uhum.
A ação é o ponto principal. Se você ficar parado, já ficou para trás.
É verdade.
E eu tenho que ter essa congruência de emoções, congruência do que eu penso, do que eu sinto e do que eu comunico e do que eu me comporto. Tá tudo linkado. Olha só então, vamos lá. Tudo que eu sinto aqui no coração, eu tenho pensamentos, eu tenho comunicação e eu tenho comportamentos. Eu tenho que estar alinhado com tudo isso.
É verdade.
Porque eu não posso sentir uma coisa, pensar outra, falar outra e ainda agir de outra forma. Não combina, uma hora a casa cai.
É verdade.
Ninguém segura essa peteca por muito tempo.
É verdade.
Por isso que a gente fala: não há mal que perdure toda a vida. Não há mentira que fique no ar por muito tempo.
Isso é bíblico também.
É bíblico também. Então,
exatamente,
nós temos que ter congruência sobre o que a gente é, sente, pensa, faz, comunica. Agora, poxa vida, o teu trabalho, tá todo mundo cansado? Tá todo mundo cansado, gente. Mas o que custa você fazer um elogio para quem tá do seu lado? O que custa você falar: poxa, que bom que você tá aqui hoje, meu amigo, minha amiga. Que bom que você veio aqui hoje. O que custa?
E as palavras básicas: por favor, obrigado, não é? Essas palavras básicas tem que
Quanto
crescer.
Custa um abraço?
Não é?
Quanto custa? Há quanto tempo você não recebe um abraço de verdade, que libera aquela ocitocina, que libera os hormônios da felicidade, um abraço de irmão, um abraço fraterno?
É verdade.
As pessoas têm muita malícia na cabeça, as pessoas não se tocam mais, não podem mais tocar em ninguém, tudo agora vai dar BO, tudo agora vai... Gente, dá um abraço em alguém que você gosta. Esparrama esse amor, que essa energia boa que tá dentro de você.
É verdade.
Né? Você não pode mais tocar em ninguém. Não... Ah, uma mulher abraçou um homem, e já estão de rolo, e já tá acontecendo alguma coisa.
É assim mesmo.
É assim, é a vida. Mas vamos lá, pensando em ano novo, é a esperança, é o olhar na fé, é o olhar nos sonhos. Para de engavetar os sonhos. Os sonhos, eles são possíveis. Desde que eles venham para o papel e de que a gente faça um planejamento bem estratégico para que ele aconteça. Você quer uma viagem para daqui a um ano? Você quer uma viagem para daqui a dois anos? Você quer fazer o puxadinho da tua casa? Você quer comprar um apartamento? Você quer viajar para um lugar que você sonha? É possível. Tudo de forma planejada, daqui um ano, dois, três. Ora, passou um ano e você fez o que com o seu dinheiro? Gastou tudo? Por que você não economizou R$100 por mês? Por que você não economizou R$50 por mês? Não importa o tanto que você economiza, a prosperidade vem do hábito de. Eu posso guardar R$10 no mês, é o hábito de. Então, não importa a quantidade, quando você começa a ter o hábito de, isso passa de 10 para 50, de 50 para 100, de 100 para 500, e assim você vai vendo as suas possibilidades. Então, não existe nada que seja impossível dentro do que você planeja.
Exato.
Da sua organização.
É verdade. Não. Ô, Cláudia, já faz meia hora que estamos batendo papo, você acredita?
Ai, passa
rápido, né?
Passa
Paulo
rápido.
Melo, mais alguma coisa?
Não, é isso aí.
Então, quero te agradecer. Agradecer do fundo do coração, né, por ter recebido meu convite no final de semana e aceito de prontidão.
Sempre.
Os ouvintes da São Carlos agradecem também, porque suas palavras são incentivadoras, são de esperança. Né? Então, muito obrigado. Que você tenha um excelente Natal, um excelente 2026.
Amém.
Que Jesus Cristo possa estar vivo cada vez mais na sua família.
Amém.
E, claro, na sua boca, porque através das suas palavras você consegue trazer as pessoas para junto de Cristo.
Amém.
Como instrumento da obra dele.
Amém.
Então, muito obrigado, que Deus abençoe e continue vindo a São Carlos FM quando
quiser. Sempre que vocês quiserem, estou aqui. Vou deixar só uma última, uma pinceladinha aqui, gente. Acreditem no amor e perdoem tudo aquilo que vocês precisam perdoar. Talvez você não esteja alcançando algo que você queira por falta de um perdão. Você está a um perdão de alcançar aquilo que você precisa. Então, perdoe. Perdoe, porque eu pratico o perdão e não sou perfeita, mas eu pratico o perdão porque ele é necessário para que eu alcance tudo o que eu preciso alcançar. O perdão vai limpando todas as mágoas, as tristezas que estão paradas no seu coração. Perdoe, e o amor vence todo o mal, não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Perdão e amor, e continue caminhando com esperança, viu?